Queridos, eu prometi que começaria a falar nesses domingos de janeiro, alguns deles, sobre uma vida com mais. Uma vida com mais. Uma vez eu estava vendo um programa de televisão, faz um tempo já, e alguém falou esse título, e ele ficou na minha mente. Eu sempre, quando eu recebo alguma informação que toca o meu coração, eu escrevo ali no meu celular e fica lá, uma vida com mais. E quando foi no final do ano, eu comecei a pensar sobre o que falar nesses primeiros dias de janeiro, primeiros domingos de janeiro, e me veio esse título só, uma vida com mais. Eu disse, é sobre isso que eu vou falar, só precisava descobrir quais são os mais, né? Nós não sabemos se o ano vai ser melhor. Todos esperamos que seja, né? Todos. Todos queremos que seja. E a nossa expectativa é essa. Mas nós podemos decidir ser melhores pessoas. Isso a gente pode, né? O que vem dos dias, nós não sabemos. A pandemia vai ser vencida, é o que nós esperamos. Ah, vai ser, a economia vai melhorar, ótimo. A política vai melhorar, se Deus quiser. Mas nós não sabemos se essas coisas acontecerão. Nós temos interferência sobre o nosso viver. Então nós podemos decidir ser melhores pessoas. Ok? Vamos decidir isso, ser melhores pessoas esse ano? Isso exige muito de nós, uma postura, uma forma de pensar, uma prática de vida diferente. Agora, como discípulos de Jesus, nós somos desafiados a fazer o bem a todos. Isso já começa a ser algo que precisa ser vivido, a fim de que o mundo seja melhor em nosso entorno, e não ficar esperando que o ano seja bom. Gente, a virada do ano não aconteceu nada. Eu gosto de sempre lembrar isso. Parece chato, né? Parece que você dá um banho de água fria, né? Mas a gente fica, vê as pessoas na litorânea, debaixo de chuva. Eu vi o vídeo, bate chuva, uma sombrinha, batendo selfie nos fogos, na expectativa que o ano seja melhor. Mas passou o ano, meia-noite e um minuto, não mudou nada. Em 2 minutos, não mudou nada. 5, 10, e já passou um dia. O que tem que mudar sou eu e você. Somos nós que temos que mudar. E se nós mudamos, então o mundo pode ser ainda melhor. Então foi isso que eu pensei, uma vida com mais. Mais daquilo que pode transformar a nossa vida, que pode mudar o nosso viver. E eu separei hoje pelo menos 2 coisas que eu creio serem muito importantes para que as nossas vidas tenham um upgrade, né? Uma melhora, uma elevação. A primeira coisa dela, temos mais consciência de Jesus, de quem Ele é, mais consciência da Sua presença. Nós nos acostumamos com o nome, nós nos acostumamos com a religião, com a igreja, e dizemos, somos discípulos de Jesus, mas nem sempre estamos muito conscientes dessa presença. Vocês lembram qual foi a última palavra de Jesus para os seus discípulos? Eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. E se Ele disse que estará conosco todos os dias, onde Ele está? Conosco. Ah, mas eu não vejo. A vida cristã é pela fé. não é pelo que vemos, é pela fé. Então é preciso nós nos certificarmos todos os dias, levantar e dizer: Jesus está comigo. Levantar todos os dias: Jesus, eu quero um dia melhor, eu quero fazer um dia melhor, eu quero viver de forma que possa tocar a vida das pessoas. Eu quero mais da presença de Jesus, mais do conhecimento de quem Ele é. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então é preciso crer. No meio das tempestades, no meio das dificuldades, de qualquer dificuldade que venha esse ano, diga: Jesus está comigo. Para que nós não venhamos a crer que pelo fato de passarmos alguma dor, alguma tribulação, sejamos levados a acreditar que Ele nos abandonou. Deus nos abandonou, como Israel disse muitas vezes, porque o milagre cessou, a praga chegou, a dificuldade veio, e eles disseram: cadê Deus? Onde está Deus? Moisés morreu, vamos fazer um Deus para nós. E toda vez que você perde a consciência de que Jesus está com você, você cria um Deus para você, ainda que o nome dele seja Jesus. Mas você o formata diferente, o formata de uma forma que agrade o seu coração. Formata ele para atender às suas necessidades e do seu jeito. Do seu jeito. O que foi, Felipe? Tu vai brigar com quem, Felipe? Hein? Hein? Olha com o Gil Gleib lá, vai lá. Vai. Vai. Ele passou o dia de sábado todinho vendendo coco, sorvete de coco. E o sorvete dele é caro, é R$50. E teve para um que ele disse: R$1.000. Eu digo: esse menino é bom, esse menino é. É um bom empresário. Pois é. Só que essa consciência da presença de Jesus precisa ser como Jesus é e não como nós o formatamos. É preciso ter uma consciência de que nessa presença Ele satisfaz você. Por que que nós temos a impressão que Ele não nos satisfaz? Porque Ele não te deu o que você queria, não é isso? Porque Ele não aprovou o filho no Enem, porque você não teve o emprego que precisava, não teve o aumento que buscava, ou seja, não curou a enfermidade que você buscava, cura. Aí você diz assim: olha, Jesus não me satisfaz, ele não resolve meus problemas. Mas Jesus não veio para resolver problema, a não ser a separação do homem com Deus. Isso Ele já fez. Isso está feito. Não há mais separação do homem com Deus, porque Jesus tirou a parede de separação, aquilo que causava intriga. Ele removeu completamente. Então é preciso você se satisfazer. Nós dizemos o Salmo 23 de cor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu gosto de dizer de forma diferente, já disse muitas vezes aqui: o Senhor é meu pastor e ainda que me falte muitas coisas, nada me faltará, porque Ele me satisfaz. É a satisfação que Ele dá da presença, e não da cura, do milagre, da prosperidade, ou seja, de qualquer outra coisa que você precise. A satisfação com Deus que é todo-poderoso. Aí você diz, mas como Ele é todo-poderoso se a minha dor Ele não tirou? Nesse momento eu estou cheio de dor aqui. Estou cheio de dor aqui na barriga. Aí disseram que eu estou começando com como é que é? Intolerância, lactose. Aí começa a doer a barriga. Respirando dói. Aí a gente fala, Jesus cura, mas Ele não curou. Significa o quê? Que Ele não está aqui? Não, Ele está aqui. Ele está presente. Significa que Ele não é poderoso? Não, Ele é poderoso. Mas por que então que Ele é todo poderoso? Porque Ele pode perdoar pecados. Não é porque Ele pode fazer milagres. Milagres é bobagem. Milagres, Ele disse, vocês farão maiores. Isso não é nada. Mas perdoar pecados, ninguém pode. Só Jesus. E Ele já perdoou. Ele não vai perdoar, não. Ele já perdoou. Nós é que às vezes vivemos sobrecarregado com a culpa, sem saber que não precisa mais. Bem-aventurado o homem que o Senhor não encontra culpa nele, porque ele creu que o que Jesus fez foi completo e total. Nada a acrescentar. Eu gosto disso demais. É por isso que eu amo Jesus, porque ele fez uma obra que não tem mais o que fazer. É apenas fé, acreditar que o que ele fez é completo e total. Amém, queridos? Então, se nós começamos o ano com essa consciência da presença, da satisfação em Deus, então, olha, nós vamos fazer o ano ser melhor. A consciência de que Jesus é a verdade. Eu li uma frase de Agostinho, que ele disse, na verdade, de Santo Tomás de Aquino, não foi eu, é o outro. Ele disse que se você acrescenta alguma coisa à verdade, você a diminui. Profundo, né? Se você pega a verdade e começa a acrescentar algumas coisas a ela, você a diminui, ela perde de ser verdade, porque ela já está misturada. Então Jesus é a verdade e nós não podemos acrescentar nada a Ele. Você já percebeu que nós temos um Jesus, um Deus completo? Eu não preciso fazer jejum para Jesus melhorar. Eu não preciso fazer nada disso para Jesus melhorar. Ele é Deus, Ele é o início e o fim. Ele é todo-poderoso. Então Ele é a verdade. Só que o que nós assistimos é um Jesus aviltado, deformado, adulterado. E Ele não poderia ser adulterado por ninguém, e muito menos pela teologia. Muito menos pela teologia. Um Jesus que foi tirado dele algumas coisas que são essenciais para Ele ser Jesus, e uma delas é misericórdia. Se Jesus não é misericordioso, então Ele não é Deus. Ele é qualquer outro ídolo que criaram, qualquer outro líder religioso que criaram, mas Ele é misericordioso. Infelizmente, uma boa parte dos crentes, eles gostam de um Deus perverso, mau, que está disposto a ferrar a pessoa, que está disposto a mandar para o inferno. E eu creio num Deus que é amoroso, que está disposto a salvar, que está disposto a perdoar, que está disposto a trazer para o céu. Esse é o Deus que eu creio. Por isso Ele é misericordioso. A sua misericórdia dura para sempre. Sempre. Cada tempo que passa, sabe o que significa? Misericórdia de Deus sobre nós. Eu digo que o tempo é a paciência de Deus conosco, esperando que a gente chegue nesse ponto aí de um coração quebrantado, de uma vida com mais de Deus, com mais presença, com mais satisfação, com mais consciência de quem Ele é. Então, se nós tiramos da misericórdia de Jesus, ele foi adulterado, ele passa a ser um homem bom, que pregou coisas bonitas na terra, mas ele não era capaz de ter misericórdia. Mas o Jesus que eu leio nos evangelhos, ele é um Jesus que diz para Zaqueu, que está numa árvore: desce, vou jantar contigo, rapaz. Um cara que ninguém queria falar, ninguém queria nenhum tipo de relacionamento: desce, eu vou entrar na tua casa. Que diz para a samaritana: olha, eu vou te dar água que você vai beber e nunca mais vai ter sede. Com 5 maridos, e o que tinha não é dela. Que disse para a adulta, mulher adúltera: cadê o pessoal que te condena? Foi embora. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. E assim vai. E disse para Pedro, que o traiu, e disse assim: apacenta minhas ovelhas. Ele fez, foi colocar Pedro no patamar mais alto ainda. Nós tiraríamos Pedro, disciplinaríamos Pedro, colocava ele lá no canto, até ele se arrepender, não sei quando, mas Jesus disse: não, apacenta minhas ovelhas, você vai ser pastor agora, porque você vai compreender a natureza humana. Então não dá para tirar a misericórdia de Jesus. Se você é dos que acha que Jesus é sem misericórdia, ele está a fim de esperar o dia final para ele: agora afastai-vos de mim. Ele não está a fim disso, ele está a fim de salvar, ele está a fim de perdoar, de que as pessoas compreendam o perdão. Aí você pergunta para mim, porque eu sei que tem isso na cabeça de alguns: mas o inferno existe? Existe, mas eu não quero conversa com ele. Ele existe. E quem vai ficar lá? Eu não sei. Eu só sei, eu posso dizer quem vai estar no inferno: o diabo e seus anjos, porque está escrito na Bíblia. Agora, seres humanos vão ter que virar diabo para ir para o inferno, vai ter que virar diabo. E tem gente que vira diabo, infelizmente. Infelizmente. Mas eu tenho que pregar num Deus, sobre um Deus misericordioso, amoroso, todo-poderoso, que é capaz de perdoar qualquer erro, qualquer pecado, em qualquer circunstância. Nós dizemos assim: olha, a pessoa mentiu, ah, mas Deus compreende. Mas a pessoa adulterou, ah, mas isso é muito sério. Não é isso? Nós começamos a classificar os erros, mas tudo que nos afasta de Deus é pecado. E tudo que nos afasta de Deus foi perdoado. Eu só preciso ter essa consciência. O nosso Jesus é misericordioso. O nosso Jesus é capaz de perdoar qualquer falha. Qualquer. Por isso eu sempre digo para pessoas que vão conversar e fica: ah, eu estou com vergonha. Pode dizer qualquer coisa que eu não vai dizer. Você não vai dizer nada para mim que seja novo e que eu vá me escandalizar, e não vai dizer nada que Jesus não já tenha perdoado lá na cruz. Então, quando você diz isso, a pessoa já, aí ele conta as loucuras da vida, aí falou: Jesus perdoa, Jesus perdoa. Essa é uma notícia espetacular. É por isso que Jesus disse para nós assim, disse para nós discípulos: se você perdoar o pecado do seu irmão, ele está perdoado. O que significa isso? Que eu tenho a capacidade de perdoar? Não, mas que eu devo anunciar e dizer: olha, você está perdoado porque Jesus já perdoou. Mas o que dizemos? Não, você precisa de um processo de restauração. Você precisa passar não sei quanto tempo de molho. Você precisa fazer uma quebra de maldição. Você precisa fazer um jejum intenso. Não precisa fazer nada, precisa apenas crer no perdão de Jesus. Eu creio desse jeito. É mais simples, né? É muito mais simples do que eu começar a colocar uma engrenagem para o perdão de Jesus funcionar. Você imaginou um Jesus sem tolerância? Hein? Sem tolerância. Jesus do lado de Pilatos, e Pilatos dizendo para ele assim: olha, eu posso te livrar disso aqui, rapaz. Eu posso te livrar. Jesus olhando para ele assim: Esse rapaz não sabe com quem está falando. Uma tolerância, uma graça, um amor. Não dá para tirar a tolerância de Jesus, querido. Jesus tolera-nos com as nossas deficiências, os nossos problemas, os nossos erros, os nossos pecados, todos os dias. Imagina você chegar diante de Jesus e dizer: olha, a minha paciência esgotou contigo, deu. Ia ser uma notícia absurda, terrível. Terrível. Como você sentiria, como você se sente quando o pai diz assim: olha, acabou, eu estou por aqui contigo. Por aqui contigo, não te aguento mais. Já passou, as minhas entranhas foram consumidas, deu para ti. Rejeitado. Mas Jesus abraça. Abraça. Jesus, olha, uma das coisas mais bonitas que eu acho no Evangelho é Jesus dizer para Judas: amigo, o que tem que fazer, faz logo. Amigo. Nem a ele chamou de inimigo. Você não presta. Amigo. Sabendo de tudo que estava acontecendo. Não dá para tirar a tolerância de Jesus, crente. Por isso, sabe por quê? Se você acha que a tolerância dele é com o outro, com o pecado do outro, que você acha absurdo, lembra dos teus. E que você sabe, eu sei, não do seu, do meu. Do seu, nem quero saber. Aí você lembra dos seus ocultos, guardados. E que se Jesus não tiver tolerância contigo, não tiver aceitação em você como você é, com as suas falhas, querido, nós estamos num caminho, numa caminhada, até chegar à estatura do varão perfeito, que é lá na eternidade. Mas enquanto caminhamos aqui, temos muitos problemas na nossa natureza, muitos. Aí você imagina se na caminhada Jesus disse: olha, não te aguento mais, eu já te dei todos esse tempo, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e você não se corrigiu, olha, não te suporto mais. Aí a situação é feia, é feia. E eu lembro de uma moça que chegou para Ariovaldo Ramos e disse assim: pastor, ore por mim. Aí ele: por quê? Porque eu acho que Deus está contra mim. Ele disse: então te afasta de mim, porque se Deus está contra ti, olha, ninguém vai ser a teu favor, pode ir embora. E é verdade. Imagina, Deus não está contra ninguém. Deus é a favor, gente. Deus é amor, Deus é misericórdia. É assim que eu creio em Deus. Não dá para tirar misericórdia, não dá para tirar o perdão, não dá para tirar tolerância, não dá para tirar o acolhimento. Acolhimento, isso é uma coisa espetacular. As pessoas precisam se sentir acolhidas aqui. As pessoas precisam ser acolhidas na sua casa. Tem casa que a gente vai que parece que você nunca entrou, que a pessoa não te deixa à vontade, não te acolhe. À vontade não é e você entrando no quarto dos outros, né, metendo a mão na geladeira, não é isso. A pessoa chegar, receber você com alegria, você se sentir: poxa, fui bem recebido, fui acolhido. É isso que Jesus faz conosco. Eu acho que essa é a sensação que muitos têm nesse momento da conversão, que chega e cai sobre si uma consciência tão grande do seu erro, do seu estado de separação de Deus, que quando ele sente que Jesus o perdoa e o recebe. A gente sempre diz que eu recebo Jesus, não é verdade, é Jesus que recebe. É sempre Jesus que recebe. E essa sensação é de acolhimento. Isso é espetacular. Isso é fantástico. De aceitação, aceitar como você é, do jeito que você está. E tem um texto de Gênesis, da experiência de Caim. Gênesis 4 diz assim: Por que você está furioso? Deus falando para Caim. Por que você se tornou? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Se nós parássemos aqui a leitura, a gente faria logo a contraditória. Se você fizer o mal, não será aceito. Mas não é assim. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, o bem, saiba que o pecado está à tua porta, mas você pode dominá-lo. Eu gosto disso. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dizer não. E quando você diz não, você é aceito. Eu gosto demais. Caim não seria desprezado. Tanto não foi que Deus o protegeu para não ser morto. Caim não é aquele que traz uma marca na cor da pele, como alguns dizem, ou qualquer outro tipo de marca, não. É uma marca por dentro, que o caráter dele era exposto, visível. E todo mundo sabia que era a história dele, ele estava marcado. E Deus o protege. Deus o protege. A aceitação é algo maravilhoso, faz parte do caráter de Jesus. E o pior de todos é você tirar a graça de Jesus. Se você tirar a graça do Evangelho de Jesus, não sobra nada. Não sobra nada. Mas muitas pessoas, sabe o que estão fazendo hoje? O que estão fazendo? Estão adaptando a graça, porque a graça é um favor sem merecimento. É por isso que realmente aquela letra, essa música é maravilhosa, vou até cantar ela de novo, mas ela tem um erro teológico sério. E eu percebi, Nazaré também, eu nem falei para ela. Eu quero dar mais, é a sensação humana, e vale porque é o homem que compôs, né? Ele diz, eu quero dar mais, eu quero dar alguma coisa que Deus reconheça que eu dei. É mais ou menos isso. Eu quero dar dinheiro, eu quero dar meu jejum, eu quero dar minhas horas de joelho no milho, eu quero dar minha caminhada até São José de Ribamar, eu quero caminhar não sei para onde, que Deus veja a meu sacrifício. Então nós pegamos a graça, que Deus não precisa de nada disso. Tudo está feito. Aí nós pegamos a graça e começamos a fazer com que ela seja um favor, produto daquilo que eu fiz, e se torna um pouco do meu merecimento. Eu mereço porque eu sou pastor, eu mereço porque eu dou dinheiro assim, eu mereço porque eu atendo os pobres, eu mereço porque eu estou me sacrificando por outros. Não, nós não merecemos. Não tem ninguém que mereça nada diante de Deus. Paulo diz, não há nenhum justo e nenhum sequer. Esse nenhum sequer significa que ninguém na história de Adão, o último homem, vai poder dizer que fez algo para Deus e que gerou um tipo de merecimento. Porque se assim fosse, o está consumado foi atualizado. Já não mais está consumado, foi consumado naquela ação desse fulano, e não é assim. Está consumado, está consumado. Amém, queridos? Está consumado. Então nós não podemos tirar a graça. Se eu tirar a graça, acabou tudo, porque nós somos salvos pela graça. Não é pela igreja evangélica, não é pela igreja católica, não é por coração que você faça, não é por dinheiro que você dá, não é por nada, é pela graça de Deus. Eu amo isso, sabe por quê? Porque eu não saberia dar nada, né? Às vezes a gente não consegue dar nem um coração quebrantado, nem um coração quebrantado, mas a graça está sobre nós. A graça está sobre você. Amém? Diga aí para seu irmão, a graça está sobre você aí, querido. Ninguém tirou ela daí, não. Você não presta, mas Deus te ama. Mas Deus te ama. Então esse é o primeiro mais consciência de Jesus. Dá tempo de dar o segundo. O segundo mais é mais consciência do Evangelho. Do Evangelho. Querido, é só vivendo o Evangelho que nós vamos resolver os nossos problemas sociais, econômicos, políticos. Só vivendo o Evangelho. Não ponha a esperança na eleição desse ano, qualquer que seja o candidato. Ponha a esperança em Deus. Olhe para cima. Olhe para cima. Você pode imaginar o que seria a sociedade se de fato os discípulos de Jesus vivessem o Evangelho? O entorno onde eles estavam vivendo não seria melhor? Muito melhor. Muito melhor. E por que não é melhor? Porque cada um cuida de si. Cada um cuida da sua vida. Cada um cuida dos seus sonhos, dos seus desejos. Mas não vive o Evangelho. Sabe por quê, querido? O Evangelho é intolerável. O Evangelho é indigesto. Ele é indigesto. Perdoa quem te ofende. Dá o outro lado. Caminha a segunda milha. Se você vai dar a sua oferta, mas você tem problema com seu irmão tem problema contigo, vai lá e acerta com ele. E depois você dá a sua oferta. A gente dá oferta para acabar os problemas. Mas o Evangelho não é assim. E por isso, esse Evangelho não é indigesto, ele não desce, porque eu gostaria que ele fosse mais palatável, mais gostoso, mais ameno. Mas não é. Por isso eu digo que ele é indigesto. Por isso é que ele é adaptado para satisfazer a alma humana. A alma humana. Infelizmente é assim. Então nós pegamos o Evangelho que tem todo esse desafio: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos. Não, esse negócio não é desse jeito. Vamos dar uma mudadinha, vamos dar uma amenizada nesses textos. Felizes forem quando vocês forem perseguidos por meu nome. Não, Jesus, menos, não. Tu estava muito empolgado. Aí Jesus foi desconstruindo aquilo que para o ser humano era muito bom. O homem se aferrava ao sábado, às suas ofertas, às suas festas. E crente gosta de festa até hoje, né? E Jesus aboliu tudo. Festa era sombra, acabou, deu. Mas nós gostamos dela, sabe por quê? Elas satisfazem a alma. A alma. Então vamos adaptando aqui, vamos costurando algumas coisas nesse Evangelho para ele ficar melhorzinho. Para ele ficar melhorzinho. Quando Jesus disse pobre, não é tão pobre. Quando ele disse manso, não é tão manso. Quando ele disse, olha, perseguido, mas não é tão perseguido assim. Vamos melhorar isso para satisfazer a nossa alma, para se adaptar à nossa religião, ao nosso religiosismo. Você sabe qual foi, a meu ver, um dos maiores erros do cristianismo? E o cristianismo, como todo ismo, é problemático. Todo ismo é problemático. O cristianismo dividiu a vida, dicotomizou, usando uma palavra mais sofisticada, né? Dividiu a vida em secular e espiritual, não é assim? Eu aprendi isso. tinha o secular, no meu trabalho secular, falei, que trabalho secular? Paulo diz, tudo que façais, faça para a glória de Deus, seja comer, seja beber, seja trabalhar, seja qualquer coisa, faça para a glória de Deus, é espiritual, não tem secular. O secular é o que é deste século, isso é que é o secular. Então não existe essa separação que nós criamos, e nós dizemos que isso aqui é secular, eu não toco, e que isso aqui é espiritual. Ah, isso é bom. E nós criamos essa divisão, e trouxemos um peso muito grande para a nossa vida. Queridos, o Evangelho não considera nada secular. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem, por causa do sábado. Entendeu? O que é mais importante? O ser humano. E ele foi desconstruindo essa religião toda. Não há mais separação. Nós vivemos uma vida. Você vai para o trabalho, é espiritual. Você é discípulo de Jesus lá. Você volta para casa, é espiritual. Qualquer coisa que você esteja fazendo, é fazendo diante de Deus. Então é preciso a gente desconstruir essa coisa do secular. Querido, tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. E Deus não fez só coisas evangélicas, Deus não fez só músicas evangélicas. E eu não suporto essa ideia, porque Deus fez música boa. Deus fez música boa. Eu vejo uma opção de crente cheio de religião, mas que canta essas músicas de sertaneja que é uma porcaria. Isso é ruim. Deprime, desvaloriza a mulher, principalmente. Mas a crentalhada está no TikTok. Mas uma música boa a gente não pode cantar. Nós cantamos a música de Roberto Carlos aqui. E eu canto quantas vezes eu quiser, porque é música boa. É música boa. É música que tem evangelho. Tem um monte de música composta por cantores cristãos que não deveria ser cantada, usando a mesma ideia. Sabe por quê? Porque algumas músicas de cantores maravilhosos, evangélico, e as melhores músicas dele, eu não vou dizer o nome, porque eu conheço a história, a vida, acompanhei, foi feita no pior momento da vida, mas elas são ungidas. Tem uma música que nós cantamos aqui, que é A Cura, é uma música que é do Hillsong, que foi traduzida, até por Rafael, que traduziu essa música. Como é que é? Eu creio que tu és a cura. O cara do Hillsong, sabe como ele fez a música? O dia que foi lançada a música, eu tenho o DVD dele. Presta atenção. Tu não presta, presta atenção. Ele foi gravar a música com um balão de oxigênio. Ele estava com um negócio aqui, o oxigênio aqui. Porque ele criou uma doença, ele criou um câncer que estava matando ele. Para poder chamar atenção para ele, para poder pousar de vítima na história. E ele estava cantando, e eu lembro muito bem que nós estávamos lá em casa, em Nazaré, assistindo, dizia assim, tem alguma coisa errada, é médica, né? Se ele tem problema de respiração, ele não conseguiria cantar esta música, tem algum problema errado aí. E eu não sabia de nada, a música é maravilhosa, a gente vai cantar quantas vezes quiser aqui, é maravilhosa. E depois se descobriu que o rapazinho criou uma doença, ele vivia preso à pornografia, para poder disfarçar tudo o que ele vivia, ele criou essa doença fantasiosa e fez com que todo mundo... Gente, o povo chorando, babando, babando. Eu falei, Deus é bom demais, Deus é muito bom. Porque se eu fosse Deus, e como eu não sou, eu matava ele. Tu é um cretino, tu está enganando todo mundo. Tu está enganando todo mundo. Mas Deus, meu filho querido, olha o que eu dei para ele. Tem um lado ruim dele, depois a gente cuida disso. Mas isso aqui é maravilhoso. Eu gosto do, depois eu cuido disso. Deus fala isso comigo, com você, depois eu cuido disso. Mas tem isso aqui, é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Nós separamos a vida, gente boa, em secular e espiritual. E a vida ficou um traste. Tinha um senhor, já foi para o céu, Ele, muitos anos atrás, eu era garoto. Ele andava com um revólver na bolsa, ia para a igreja com o seu revólver. Uma vez disse assim: fulano, meu irmão, esse negócio de andar armado, mas o senhor não é crente? Eu sou crente, mas meu revólver não é. Tinha outro que dizia assim: não, eu aqui sou diácono, mas lá no meu trabalho é outra história, ali é o meu trabalho secular, não tem nada a ver com essa vida religiosa. E isso criou essa esquizofrenia do crente, que ele é uma coisa aqui e ele é outra coisa aqui. Ele não consegue ser um. Uma vida com mais é a consciência do evangelho. Por isso que eu falei que o evangelho é intolerável, porque nós fizemos essas mudanças todas. Sem a consciência do evangelho, querido, sabe o que acontece? Nós cultuamos a forma. A forma, o jeito. É só eu um dia, não vou fazer isso, mas se eu chegasse um dia, vocês aqui, chegasse, começasse o culto aqui, Deus abençoe, vamos orar, hoje nós vamos orar, sem música, ia ficar, o negócio ia ser esquisito, não ia? Ia. Nós estamos acostumados ao culto da forma. E eu gosto da música, mas se ela for tirada, perde o sentido para a maioria. Ou não é? Perde o sentido. Não, gente. Cadê o cantor? Cadê o teclado? Cadê a turma para agitar o negócio? Cadê? Porque a gente não consegue se conectar se não tiver um como é que a Bíblia chama? Esqueci o nome, vai chegar. É alguém que ficava, era um cantor, ficava do lado lá, fomentando as coisas para acontecer. Aí eu pergunto para vocês aqui: quantas vezes Jesus cantou uma música? Uma. Se levantou. A Bíblia diz, eles levantaram, cantaram o hino e foram embora. Nunca precisou. Isso quer dizer que a gente não vai fazer? Não quer dizer nada disso. Mas quer dizer que nós não podemos criar uma dependência da liturgia para o nosso culto. Porque senão vira o culto da forma. Que é o que nós fazemos. A igreja evangélica faz isso. O culto da forma. Me ligaram, eu estava até no velório do pai de Bruno. Aí uma pessoa me ligou e disse: pastor, tudo bem. Tem um cantor na cidade que ele estava querendo saber se tem uma agenda para ele vir cantar hoje aqui. Ele vir cantar no domingo na sua igreja. Eu falei: é mesmo? Aí eu falei: olha, eu estou no velório, depois eu falo com você, tá bom? Tá. Aí depois eu falei com ele, com ela, que era uma mulher. E eu mandei dizer para ela assim: olha, muito obrigado pela oferta. E eu respeito muito os cantores e cantoras que fazem um trabalho sério, mas eu não levo ninguém para cantar na igreja que eu não conheça pessoalmente. Eu não faço esse tipo de coisa. Trazer um cantor para trazer gente, e até porque era um cantor que eu nunca ouvi falar na vida, então, não sei quem é. Então eu não faço isso. Mas os crentes gostam. Se eu trouxesse, isso aqui estava cheio. Se fosse uma pessoa assim de nome, eu estou querendo trazer um cara de nome aqui no aniversário da igreja, para poder vir muita gente. Aí o povo vem. Eu não vou nem dizer o nome, senão você vai se empolgar. Nunca veio aqui. Aí tu já viu, a cidade vem, todo mundo vem para aquele Awe. O Awe é o culto da forma. É o culto da forma. Só que a forma mata a alegria, mata a espontaneidade. Mata a espontaneidade. Eu queria ver, vocês já viram o que é um culto africano? Alguém já viu um culto africano? Não tem um instrumento. Gente, a cor mais linda do mundo. Não tem banco na igreja, tudo debaixo da árvore, mas o povo alegre como eles, não tem. Eles batem num pedaço de pau, eles batem num tambor velho, e está toda aquela maior alegria do mundo. Eu falei, cara, se eu levar um negócio dele lá na igreja, o pessoal até me expulsa. Não, pastor. Nada disso, não é assim não. Não, gente, vamos fazer o louvor aqui, ó. Palma da mão, a palminha da mão, né? Não. Tem que ter toda uma instrumentalização para poder fomentar as pessoas. É o culto da forma. Só que a forma mata a alegria, mata a espontaneidade, mata a espontaneidade, mata a leveza. Leveza. Eu contei aqui, até na última reunião de líderes, que um dos louvores mais bonitos que eu participei foi com um violão, num estádio que tinha pelo menos 10 mil pessoas em Brasília, na época da MPC, Mocidade para Cristo. Jovem, estava lá numa bagunça, todo mundo conversando, batendo papo, e o louvor começou com Azaf e uma banda inteira tocando, mas ninguém estava nem aí para o que estava acontecendo. Aí Azaf pediu para parar, parou, pediu para os músicos todos descerem, ficou ele sozinho. Imagina o que é o louvor num ginásio Nilson Nelson, lotado, 10 mil pessoas. Ele pegou o violãozinho de Azaf, que é aquele violãozinho dele, reco, né? E ele começou a cantar sozinho. Em 10 minutos, 15 minutos, o ginásio todo estava adorando, sozinho. Foi uma coisa mais impressionante que eu já vi em termos de louvor. É preciso a gente romper esse culto da forma, da liturgia, porque ele tira a leveza, tira a alegria, a espontaneidade. A gente não precisa agitar o povo para ele ser, ele já vem, ele está cheio, ele quer. Sem consciência do evangelho, querido, nós vamos praticar, sabe o quê? O culto da letra. É o biblicismo. A pessoa lê a Bíblia, pega um texto e faz uma doutrina sobre o texto. E começa a massacrar as pessoas. Isso é o biblicismo. É como se tudo que ele pode pegar na Bíblia pode ser uma doutrina, e não pode. Não pode. Eu sempre me lembro disso, a pessoa abre a Bíblia e lê e diz assim: e Judas foi e enforcou-se. Aí ele fecha. Não é esse texto. Aí ele abre e o outro diz: e o que tem que fazer, faz depressa. Aí ele se mata. É isso que eu estou dizendo. Você pega a coisa tirada do contexto, você cria uma loucura. É o culto da letra. E para esse Jesus diz: é cegos que andam cegos. Os fariseus que faziam das suas regras, tinha a lei, e eles criaram sobre a lei um monte de outros deveres. E Jesus disse: vocês são cegos guiando cegos. E Paulo diz: a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Então é preciso, queridos, cultuar a Jesus e não a letra da lei. A letra da lei, porque a letra mata. Infelizmente, esse livro, que é maravilhoso, é Escritura Sagrada, mas ele pode ser usado para o mal, e tem sido usado para o mal muitas vezes, para destruir pessoas, para esmagar a cana quebrada. A cana já está quebrada e ele esmaga. Jesus diz: eu não vim para fazer isso, eu vim foi para reacender o fogo de quem está aceso, de quem está se apagando. Esse é o Jesus. E por isso, tipo, quem tem consciência do Evangelho, querido, ele deve andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. E algo importante aqui: ser como Jesus e andar como Jesus não implica em você querer que todos andem da mesma forma. Não implica em você querer que qualquer pessoa que não conhece o Evangelho viva dessa forma. É o que está acontecendo em nosso país. Queremos cristianizar o país por decreto. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Queremos impor costumes ou práticas ou ideias nossas da fé em Cristo, impor a outros que não querem, não acreditam assim. E Jesus nunca fez isso com ninguém. Essa é uma das diferenças da postura de Jesus e esse cristianismo nosso institucional, é que Jesus nunca esperava que quem não fosse seu discípulo vivesse conforme os seus mandamentos. Nunca esperava. Ele falava com os discípulos e falava com as pessoas, se quisessem, tudo bem. Pelo contrário, Jesus às vezes desestimulava. Jesus, eu estou querendo te seguir. Aí Jesus diz: ah é, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Poxa, Jesus podia ter facilitado, né? O cara quer seguir Jesus. Se fosse a nós, assim, eu quero ser membro da igreja. Ah, maravilhoso, vem compor o nosso hall de membros e tal. Mas Jesus disse: olha, você quer mesmo? Eu não tenho nem onde repousar. O cara deve ter dito assim: estou fora. Aí o outro chega para Jesus e diz: eu quero ir contigo, Jesus, eu quero te seguir, eu só quero enterrar meu pai. Aí Jesus diz o quê? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Poxa, por que não facilitou a vida? Por que não amenizou aquele momento? Com certeza aí você deve ter voltado: poxa, eu não posso nem enterrar meus pais. Enterrar os pais não significa que o pai estava morto no meio da casa, significa que o pai estava vivo e ia viver bastante. Ele só queria esperar ele viver, morrer, aí ele seguir Jesus. Aí o outro chega e diz: Jesus, é o seguinte, eu quero ir, mas eu quero me despedir da minha família. Eu quero passar vários dias de festa com eles, meses, aí depois eu vou. Aí Jesus olha aqui, olha para trás, não vai chegar a lugar nenhum. Ele desestimulava. E o que é que nós estamos fazendo? Nós obrigamos. O cara tem uma composta, tem que ter uma postura cristã. E alguns caras malucos fazem uma postura totalmente anticristã e a igreja se revolta. É como eles pensam, é como eles são. O que nós temos é que viver no nosso entorno de forma que as pessoas percebam quem Jesus é. O cristianismo de hoje, ele está tentando impor ao resto do mundo os ensinamentos de Jesus. E eu não creio que é isso que Jesus quer. Jesus quer que eu e você vivamos. Ele quer que eu e você mostremos que Ele é real. aí eles poderão perceber, e nessa percepção pode haver mudança. Então essa é a vida com mais, que nós começamos esse primeiro ano, para que o ano seja de fato bom, viver com mais consciência de Jesus e mais consciência do seu evangelho, consciência de quem é Jesus, e não de um Jesus que você cria, é quem é Jesus, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus. Se nós vivemos assim, querido, com certeza, a consequência imediata vai ser mudar o nosso entorno. E que Deus te abençoe, para você seja mais um que vai contribuir para melhorar o seu círculo de relacionamento. E comece da sua casa, com consciência de quem é Jesus. Comece com sua esposa, com seus filhos. Comece com seus empregados, se você é patrão. Comece com o chefe, se você é empregado. Comece na instituição onde você trabalha. Comece na sua faculdade, onde você frequenta, seu colégio. Comece lá. E viva essa consciência de Jesus e do Evangelho. Vamos fazer com que as pessoas conheçam de fato o que é o Evangelho, e que não é esta imposição que nós estamos vendo todos os dias. Não é essa loucura imposta a muitos. A empregada lá de casa, ela é crente, graças a Deus, é crente, e ela está com um filho na UTI. O menino, ele é jogador da base do Corinthians, tem 14 anos. Quer dizer, uma pessoa muito pobre, toda a expectativa é ter um filho que se deslanche do futebol, né? E o menino chegou no Corinthians, deve ser bom de bola, né? E ele pegou essa influência e foi parar na UTI, tem 14 anos, e foi entubado por mais de 10 dias. E nesse tempo que ela está lá em casa, ela saiu da igreja onde ela estava, porque ela cantou tanta loucura. Eu falei para ela assim: minha irmã, procura outro lugar para ti. Esse lugar não tem evangelho. Esse lugar não tem evangelho. Procura uma igrejinha lá perto de sua casa, mais simples, e vá para lá. E ela foi. E a outra, de onde ela saiu, o chefão de lá disse que o menino dela estava entubado porque ela saiu da igreja. Isto não é evangelho. Isto é maligno. Isso não tem a ver com o evangelho de Jesus. Que o evangelho de Jesus não faz isso. Jesus não conhece paredes de igreja. Jesus conhece gente, gente que se relaciona com Ele. Jesus conhece gente que tem essa consciência de quem Ele é, da sua presença e do seu evangelho. Que Deus abençoe você. Amém.